a eterna pregação da graça. Nosso versículo inicial se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Eu vou ler aqui a nova versão internacional. Vamos ler. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Maravilha. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, salvos pela graça, abençoados com toda sorte de bênçãos, mais que vencedores em Cristo. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar desse ofício maravilhoso e dessa responsabilidade maravilhosa que não só eu tenho, mas todos nós que tivemos o privilégio de conhecer o Evangelho da Graça, eu entendo que todos nós temos essa responsabilidade. Claro, cada um dentro dos seus desígnios, cada um dentro do seu talento, mas o fato é que espalhar o conhecimento da graça é sim nossa responsabilidade. Né? Aqui eu estou no papel de ensinar, né, a letra, porque na verdade quem ensina é o Espírito, né? É o Espírito que abre o entendimento, não é o irmão cristiano que abre o entendimento. Tá? Quem abre o entendimento é o Espírito Santo, mas eu estou aqui no papel, né, de instrumento, de trazer a letra, né, da palavra, para que através da letra, aí sim o Espírito trabalhe no seu entendimento. Né? E eu louvo muito a Deus, agradeço muito a Deus, inclusive, por esse privilégio de poder estar ensinando essa palavra, né, e ensinando mais uma vez, que eu digo não que eu ensine de fato, quem ensina é o Espírito Santo, mas assim eu agradeço muito a Deus pelo papel que o Senhor me permite exercer no reino dele, de levar o conhecimento, né, em termos de letra, né? Claro, não de letra da lei, mas de letra do Evangelho, né? Porque o Evangelho está escrito, então é importante que haja, né, então, o discernimento desse Evangelho dentro do que está escrito. Agora, é claro, eu vou repetir, vou dizer mais uma vez, é evidente que quem abre o entendimento e faz a pessoa entender de fato é o Espírito Santo. Tanto é verdade que muitas pessoas conhecem a Bíblia, até muito mais do que nós que estamos em graça. Né? Existem pessoas aí que conhecem, sabem citar a Bíblia quase de cor e salteado, conhecem todos os meandros, né? Todos os contextos históricos, conhecem os livros, sabem quem escreveu, quando escreveu. Enfim, tem muita gente que tem um conhecimento, vamos dizer assim, técnico da Bíblia, mas não tem o entendimento da graça. É uma coisa tremenda isso, né? Falando da minha própria experiência, como vocês sabem, né? Vira e mexe eu estou falando isso aqui para exemplificar, né? Eu ensino, eu tenho esse ofício de ensinar a palavra desde os 15 anos, né? Isso começou principalmente na Igreja Batista, quando eu fui para a Igreja Batista, por volta dessa idade, 15 para 16 anos. E logo no início viram ali em mim algum potencial e me colocaram como vice-presidente. Me lembro até hoje, né? Era vice-professor e acabei me tornando também vice-presidente da classe, né, dos adolescentes na época. Então eu ali na mesma idade deles, mas já exercendo essa função. Então eu comecei como um vice-professor, ou seja, quando o professor mesmo da classe não podia ir algum domingo, eu assumia. E depois esse professor teve que sair por motivos pessoais, eu acabei assumindo totalmente as lições. E trabalhei muitos anos, né, com essa questão de ensinar, e também já comecei a pregar, começaram a me convidar para pregar, já com 15 para 16 anos. Então assim, desde essa idade eu exerço esse tipo de trabalho. E na época eu achava que já sabia muito. Sabe, eu tinha isso dentro de mim, assim, que eu tinha um conhecimento, que, sabe aquela coisa? Eu nunca fui, amado, sinceramente, eu não me percebo, nunca me percebi uma pessoa soberba, tá? Mas, assim, nunca, pelo menos eu nunca tripudiei de ninguém, nunca tive essa graças a Deus, né? Nunca tive esse tipo de índole. Mas internamente, vocês devem entender do que eu estou falando, né? Apesar de eu não ter essa índole, de eu não ter esse tipo de atitude, nunca tive assim, mas internamente havia sim uma soberba, havia sim algo da carne, né? Aquela coisa de que, poxa, eu sou o líder, poxa, eu ensino, né? Eles me respeitam, aquela coisa toda, né? Então, e dentro desse tipo de sentimento, ainda que fosse um sentimento velado, mas eu sei que ele existia ali, havia junto com ele esse pensamento de que eu sabia. Ah, eu sou professor, sei, eu leio muito, eu estudo muito. E na verdade eu não sabia nada. Então eu tinha algum conhecimento profundo, técnico, vamos dizer assim, da Bíblia, mas na verdade não conhecia nada, assim como muitos hoje. Tem um grande conhecimento, como eu falei, conhece tudo, história, Bíblia, tal, blá, blá, e não tem revelação da graça. Ou seja, não tem porquê, porque o Espírito não abriu entendimento. E só ele sabe o motivo disso. Né? Mas o fato é que nós estamos aqui levando essa palavra, o Senhor vai abrir o coração dos seus filhos a quem ele quiser revelar. E estamos exercendo esse ofício maravilhoso de pregar a graça. E nós entendemos que esse ofício é eterno. Por quê? Porque nós entendemos que o evangelho da graça, ele é eterno. Ele não tem um prazo de validade. Tá? Diferentemente do evangelho lá da circuncisão, né? O evangelho da circuncisão foi o quê? Foi o anúncio de Jesus como Messias. Basicamente era isso, né? A mensagem que Jesus de Nazaré destinou aos judeus por meio dos seus discípulos ali foi essa mensagem: olha, o reino está próximo, o Messias, Jesus é o Messias esperado. Basicamente a mensagem da circuncisão era essa, né? E essa mensagem obviamente teve um prazo de validade, que foi o ano 70. O ano 70 foi o ano do juízo contra Israel, o ano da vinda de Jesus, onde Jesus veio também em juízo, destruiu o templo, acabou com Jerusalém por meio do Império Romano, né? O Império de Roma foi um instrumento, né, do Messias, para que o juízo fosse estabelecido, tá? Então o prazo de validade, entre aspas, desse evangelho da circuncisão foi aquele ali. Agora, por que foi? Porque o juízo veio, então acabou o privilégio do povo de Israel, enquanto povo de Deus, né? Essa alcunha de o povo de Deus é o povo de Israel. Isso acabou no ano 70. O ano 70 trouxe o fim disso. No ano 70, os filhos de Deus, a igreja, tá? Não os filhos de Abraão segundo a carne, mas segundo o Espírito, os filhos de Deus, é que assumiram a posição de povo de Deus. Então, a partir da vinda de Jesus no ano 70, para quem não sabe do que eu estou falando, eu vou dar uma palhinha sobre isso já já, aguarda um pouquinho, tá? Não pense que é heresia, que heresia, esse cara é louco. Calma, calma que eu vou chegar lá, tá? A partir então do fim desse privilégio, do fim de Jerusalém, do fim daquele Israel. Ah, Cristiano, mas Israel existe até hoje? Gente, existe do ponto de vista da carne. Os judeus existem como mais uma etnia, mais um povo. Tá? É simples assim. Tá? Então a descendência carnal seguiu, mas o privilégio de ser povo de Deus acabou. Eles receberam o juízo porque eles não receberam o Messias. Sabe? Então o juízo veio e acabou. A partir da vinda de Jesus é a igreja que é povo de Deus. Independentemente de ser gentil ou judeu, isso não importa mais. Porque a carne não importa. Entende? Então não importa, o cara é gentil, o cara é israelita, isso não importa isso. O que importa é sermos novas criaturas. Né? Aqui Paulo fala isso, né? Não importa circuncisão ou incircuncisão, o que importa é sermos novas criaturas. Paulo deixa claro. Então, nós entendemos então que a pregação da graça, que a priori foi revelada ao apóstolo Paulo, é uma pregação eterna porque o raciocínio da sã doutrina, ele é eterno. O raciocínio da sã doutrina nunca teve compromisso com as obras da lei, com os costumes judaicos, né, os costumes lá do povo de Israel. Então por isso que a doutrina da graça não tem prazo de validade, diferentemente da doutrina e do ensino da circuncisão, que era voltado apenas para os judeus. Então nós entendemos que a pregação da graça, ela é eterna. Vocês acabaram de ler com a gente Eclesiastes 1:4. Há uma revelação grande aqui, amado. E muitos, eu acho interessante, amados, que muitos nos questionam qual o sentido de estarmos aqui, né? As pessoas perguntam muito isso, especialmente quando elas se deparam com o ensinamento acerca da vinda de Jesus, da escatologia consumada. Como eu falei, daqui a pouco eu vou dar uma palhinha sobre isso, tá? Para quem nunca ouviu sobre isso, nós temos uma série de estudos sobre isso. Já vou falar disso já já. Então, quando as pessoas se deparam principalmente com esse ensinamento, elas começam a questionar: ora, se tudo já foi consumado, qual é a lógica de estarmos aqui? Por que estamos aqui nesse mundo, nessa vida terrena? As pessoas perguntam isso, amados, porque elas querem entender filosoficamente, entende? As coisas de Deus, nos mínimos detalhes, né? Só que, amado, eu digo para vocês que isso não é possível. Porque os planos de Deus, ele não revelou os seus planos em detalhes. Os motivos e os porquês de Deus pertencem a Deus. Então a gente vai, nesse entendimento, até o limite que Deus nos permite entender e enxergar por meio da sua palavra. Não adianta você querer ficar filosofando, entender, por que nós estamos aqui, tudo já foi consumado, qual é a lógica? Como se a consumação de todas as coisas fosse o fim. É porque a pessoa tem esse pensamento, né? O sistema religioso que coloca Apocalipse no futuro colocou em nossa mente isso, né? Quando o Apocalipse vier, que na mente deles é um Apocalipse mundial, no sentido de tudo e dos prédios no futuro que vão cair, até essa terra vai ser destruída, eles têm esse sentido, né? Aí quando você entende, não, peraí, o Apocalipse foi local, ele aconteceu para o povo de Israel, né, já foi consumado, etc. Aí você pensa, poxa, mas e o fim? Se o Apocalipse já aconteceu, então já houve o fim. E se já houve, e de fato já houve, já vamos falar disso aí, rápido, daqui a pouquinho. Aguenta aí que a gente vai chegar lá. Então já houve o fim, então o que eu estou fazendo aqui? Amado, nós estamos aqui cumprindo o propósito de Deus. Mais uma vez, eu não vou destrinchar isso filosoficamente, tentar entender os mínimos detalhes das coisas de Deus, porque isso pertence a Deus. Então nós vamos raciocinar dentro do limite que Deus permite. Uma coisa eu posso deixar muito claro para vocês que estão me assistindo agora. A única coisa que sabemos é que Deus criou a terra para ser eterna. Eterna e inabalável. Isso é que é interessante. No contexto desse primeiro versículo que nós lemos, Eclesiastes, né? Logo no início, esse livro que é atribuído a Salomão, eu particularmente creio sim que é de Salomão, mas alguns questionam, tá? Existem alguns questionamentos, porque as características do livro de Eclesiastes, né, segundo alguns, não são as características literárias, forma de escrever, etc., da época de Salomão. Então seria um livro feito posteriormente. Mas, enfim, independentemente disso, né, a gente vê logo no início, no primeiro versículo de Eclesiastes, né, se referindo ao filho de Davi, né, rei de Jerusalém. Então é uma clara alusão a Salomão. Mas independentemente disso, o fato é que no início ali do livro, né, aos Eclesiastes, nós encontramos ali alguns questionamentos, né, do escritor, no caso aqui é Salomão. E o Salomão começa a falar das características da vida, ele questiona o que o homem ganha com o seu trabalho, etc. Né, e diz que tudo é vaidade, tudo é inutilidade. Então há alguns questionamentos. E ele começa a citar os ciclos da terra, da vida na terra. Né? Então o sol vai e volta, o sol se põe, o sol nasce novamente. E ele fala do ciclo da água. Então o que ele quer dizer? Que a terra tá se movimentando, ou seja, a vida está acontecendo na terra. O sol nasce, o sol se põe, as águas circulam, né? Então, dentro desse raciocínio ali do início do livro, existe essa revelação que nós vimos. Vamos ler de novo o primeiro versículo? Eclesiastes 1:4. Gerações vêm, gerações vão. Olha só. Gerações vêm, gerações vão. Mas a terra permanece para sempre. Ele está falando de um ciclo, né? Então, o sol nasce, o sol se põe, as águas circulam, os ventos, né? Ele fala dos ventos que circulam. Então, ele está falando de um ciclo. E aí, nesse meio, ele revela isso aqui. Né? Ou seja, as gerações vêm, as gerações vão, e a terra permanece para sempre. Então, há uma grande revelação ali. Porque, na verdade, abençoados, nós não encontramos em nenhum lugar da Bíblia qualquer menção à destruição da terra, ao fim da criação. Muito pelo contrário. Nós sabemos que a criação, ela foi amada por Deus. A palavra diz que Deus criou, né, fez a criação, Deus olhou e aprovou. Deus olhou e disse, e viu Deus que era bom. Na verdade, o texto aqui diz, né? E viu Deus que era bom. Ou seja, Deus aprovou a sua criação. Ele não criou a sua criação para ser destruída. A criação, ela apenas passou um período divorciada do seu Criador por causa do pecado. Mas ele não a criou para ser destruída, ao contrário, Deus criou a criação, a terra, né, em especial, para o homem, ele a criou para ser eterna. Então nós estamos aqui cumprindo o propósito de Deus, observe bem isso aqui, Salmos 104, versículo 5. Fundastes a terra em bases sólidas, olha bem, que são eternamente inabaláveis. O fundamento da terra é esse, da criação. A criação está fundamentada em Deus, que a palavra diz que tudo subsiste nele. Né? Tudo foi criado por ele, para ele, tudo subsiste nele. Então ele criou a terra com bases sólidas, que são eternamente inabaláveis. Agora veja o propósito de Deus para essa criação. Isaías 45, versículo 18. Vamos ler aqui a Nova Versão Internacional. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a fundou. Ele não a criou para estar vazia. Observe bem isso. Mas a formou para ser habitada. Pegou? Ele diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Deus criou a terra para quê? Que está sublinhada aí na tela? Para ser habitada. Então vamos raciocinar. As gerações vêm e vão e a terra permanece para sempre. O Senhor fundou a terra com bases sólidas que são eternamente inabaláveis. Então a terra é eterna, ela não foi criada para ser destruída. Não existe nada na Bíblia que aponte para isso. Parece que há, mas não há. Tá? Então, Deus criou a terra para quê? Para estar vazia? Não, para ser habitada. Então, se nós estamos aqui depois da consumação de todas as coisas, nós estamos cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para a sua criação. Vocês estão percebendo que essa pergunta, essa dúvida, ah, por que eu estou aqui? Porque se tudo acabou então, se o Apocalipse já aconteceu, se Jesus já voltou, o que nós estamos fazendo aqui? Ué, cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para a criação. A terra foi feita para ser habitada. Ah, Cristiano, então a terra vai ser habitada para sempre? Bom, até onde se pode enxergar na Bíblia, sim. Se existe alguma revelação ao contrário disso, essa revelação ainda não nos foi dada, né? Se um dia Deus quiser nos revelar, caso haja algum entendimento nesse sentido, eu particularmente desconheço, tá? Para algum entendimento contrário disso, né? O que nós vemos é que a terra foi criada para ser eterna e para ser habitada. Tá? Então, amados, vamos entender agora o conceito, então, dos tempos. O fim dos tempos e os tempos posteriores ao fim dos tempos. Vamos lá, vamos caminhar. Mateus 24, vamos ler os versículos do 1 ao 3. Antes de nós lermos, deixa eu dizer o seguinte. O nosso ministério aqui defende a ideia, que para nós é a ideia mais coerente, do ponto de vista bíblico, de todos os textos bíblicos, você que não entende muito desse assunto ainda, vai experimentar um pouquinho disso agora, você vai entender que a nossa visão ela é totalmente coerente dentro dos textos bíblicos, inclusive temos respaldo na história da humanidade. Por isso que a visão da escatologia consumada é a visão mais coerente de escatologia. Tá? Na Bíblia, quando você estuda um pouquinho mais de... né, de cuidado e vai nos detalhes, etc., você verifica que não faz sentido esperar por um apocalipse no futuro, esperar Jesus ainda voltar no futuro, isso não faz nenhum sentido. Tá? E como eu falei para vocês, nós temos uma playlist, inclusive esse vídeo, esse estudo de hoje, também vai estar nessa playlist, tá? De escatologia consumada. Nós vamos deixar o link, claro, embaixo do vídeo no YouTube, se você quiser estudar. Amado, você que não... Cristiano França, eu nunca ouvi falar, mas são muitos estudos, eu estou sem tempo. Olha, faz o seguinte, amado. Amado irmão ou amada irmã, convido vocês a fazerem o seguinte. Se você não assistiu ainda, assista pelo menos até o estudo número 6. Pelo menos. Tá? Que é o estudo... Até o número 6 é a parte assim mais... Assim, eu diria que é a parte mais importante do raciocínio. É claro que todos os estudos são importantes, mas programe-se para assistir até o 6. Se até o 6 você realmente se convencer, e eu acredito que o Espírito vai te convencer disso, porque é tudo muito claro, aí você continua. Né? Você faz assim, faz uma maratona do 1 até o 6, o estudo número 6. Aí se você quiser, depois você vai devagarzinho, escolhe um dia, vai no 7, depois vai no 8... Mas estuda pelo menos até o 6, a princípio, para você ver a base do raciocínio. Tá? E aí depois você continua, você vai entender, você vai ver que é muito claro. E na verdade não é difícil entender. Tá? E como eu disse, você vai experimentar um pouquinho desse raciocínio agora. Vamos entender esse conceito dos últimos tempos, que já passaram. Mateus 24, agora sim vamos ler, do 1 ao 3, nova versão internacional, versículo 1. Observem bem os detalhes, tá? Jesus saiu do templo e, enquanto caminha... Observe bem, ele saiu da onde? Vê que está frisado aí na tela, né? Saiu do templo. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Gente, observe bem o contexto. Jesus estava saindo do templo de Jerusalém. Aquele mesmo templo que fora destruído no ano 70. E que existem, obviamente, comprovações históricas disso. Não há nenhuma dúvida que já aconteceu. Tá? Ele estava ali, o contexto era esse. Ele estava dentro do templo e saiu do templo. Então os discípulos se aproximaram para mostrar as construções do templo. Porque o templo ele era algo muito complexo, né? Tinha muitas construções. Tinha a primeira tenda, depois o Santo dos Santos e toda aquela... aquela obra tremenda, né? Então eles começaram a mostrar as construções do templo. Observaram bem esse contexto? Ótimo, versículo 2. Olha o que Jesus perguntou para eles, para os discípulos. Vocês estão vendo tudo isto? Jesus perguntou para eles. Vocês estão vendo tudo isso aí? Toda essa construção? Gente, Jesus estava apontando para quê? Para os prédios hoje em dia, como alguns dizem aí, para as construções modernas. É isso? Não. Jesus estava apontando para o templo e para as construções daquele templo que estava de pé naquela ocasião ainda ali. Aí ele perguntou, vocês estão vendo tudo isso aí? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui, olha só, amado, pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Aí o pessoal interpreta que Jesus está falando dos prédios hoje. Gente, qual é a lógica disso? Isso é uma loucura, isso não faz nenhum sentido. Jesus não está falando de séculos, depois, milênios depois. Ele está falando especificamente daquele templo de Jerusalém. Ele falou, olha, não vai ficar pedra sobre pedra desse templo. Tudo isso vai ser destruído, vai ser derrubado. 3. Agora vejam. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda, pegou, né? Pegou? E do fim dos tempos. E essa versão, nova versão internacional aqui, ela está muito correta nesse sentido. Porque se você pegar uma versão mais tradicional, mais antiga, aqui vai aparecer fim do mundo. Tá? E qual o sinal da tua vinda? Então está falando da vinda de Jesus. A segunda vinda, já que ele estava ali na primeira. Né? A primeira vinda dele, ele se manifestou, né? Como Jesus de Nazaré. Então está falando da segunda vinda, da tua vinda no reino. Como juiz. Entende? E do fim dos tempos. Em algumas versões, as mais tradicionais, aparece fim do mundo. Porque há esse problema na tradução, principalmente as antigas. Que eles traduziram a palavra aion, no grego, para mundo. Só que a palavra aion significa período de tempo. Aion pode ser traduzido por século, ou séculos, né? Então, um século ou uma era. Então, a vinda de Jesus apontava para o fim de uma era. Observe bem isso, amado. Então, Jesus falou o seguinte, olha, esse templo vai ser derrubado. Não vai ficar pedra sobre pedra. Aí eles perguntaram, Jesus, quando que isso vai acontecer, então? Quando que a sua vinda vai trazer a destruição desse templo e, consequentemente, o fim dos tempos? Pegou, né? Amado, que tempos é esse? Ou que tempo é esse? Ou que era é essa? Obviamente, era o tempo dos judeus, como povo de Deus. O tempo da lei, você entende? Porque, veja bem, Jesus na cruz, como nós sabemos e já estudamos muitas vezes aqui, na cruz ele cumpriu, né, a lei no sentido, vamos dizer assim, no sentido espiritual. Né? A lei tinha um sentido de condutora, né? Paulo disse que a lei foi um aio, foi um condutor do povo até Cristo. E aí Jesus cumpriu a lei, ele foi o Cordeiro de Deus, derramou o sangue dele, aquela coisa toda. Né? Só que a lei, apesar de ter sido cumprida plenamente por Jesus, ela seguiu sendo praticada no templo que estava de pé, desde a morte e ressurreição de Jesus até a destruição do templo. Então podemos dizer que, pelo menos na prática, em termos de prática, a lei estava em vigor, ainda que Jesus, repito, já tivesse cumprido. Mas ela estava em vigor, porque estava sendo cumprido no templo. Os batismos, né? As abluções, os dízimos eram entregues, todo o mover sacerdótico, vamos dizer assim, né? As lembranças de pecado, os sacrifícios de animais e tudo mais, tudo estava funcionando no templo. Então Jesus disse: olha, esse tempo vai acabar. A minha vinda vai trazer a destruição desse templo, não ficará pedra sobre pedra, e vai ser o fim do Aion, o fim do mundo. Seria o mundo judaico, o fim do tempo, que Aion, como eu disse, não é mundo. As pessoas pensam que fim do mundo vai acabar a terra, não é isso. É fim de um período de tempo. Então, a vinda de Jesus no ano 70, né, quando o templo fora destruído definitivamente pelo Império Romano, e se cumpriu o que Jesus disse aqui, a vinda dele culminou com o fim dos tempos. Então o Apocalipse, ele não é no futuro, nos nossos tempos, ou posterior a nós, num sentido universal de toda a Terra. O Apocalipse bíblico, não esse inventado por homens. O bíblico, ele é um apocalipse, foi um apocalipse local, especialmente para Israel, ele dizia respeito principalmente ao Império Romano. Porque o Império Romano, amado, é que era o mundo conhecido por eles ali. Era o mundo habitado, vamos dizer assim, né? Então esse é o conceito do Apocalipse verdadeiro, que já se cumpriu. Então vocês notaram aqui o fim dos tempos? O fim do mundo no Aion, né? Fim do Aion, né? Traduziram por mundo, mas é fim do tempo, fim de uma era. Então, Jesus profetizou o fim dos tempos, a vinda dele, que se cumpriria, se vocês virem, né? Se vocês estudarem a nossa lista de escatologia consumada, vocês vão ver os detalhes disso aqui, né? Jesus disse que seria ainda naquela geração, naqueles tempos, tá? De fato, se cumpriu, então, dentro daquela geração, no ano 70 se cumpriu. Observe, amado, que não só o apóstolo Paulo, e obviamente não só Jesus, mas os próprios discípulos de Jesus tinham noção de que o Apocalipse, o fim dos tempos, estava próximo. Observe isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 7, olha só. O fim de todas as coisas está próximo. Gente, pelo amor de Deus, amado, está próximo. Quando? Milênios depois? Ah, mas irmão Cristiano, veja bem, é porque eles não sabiam quando seria. Gente, evidente que eles não sabiam quando seria. Mas isso não significa que o Apocalipse aconteceria séculos depois, milênios depois. Eles não sabiam exatamente quando seria, mas eles sabiam que estava próximo. Está escrito aí, ó. Agora, qual o sentido de você ler na Bíblia que está próxima? O próprio Apocalipse, no primeiro versículo do livro do Apocalipse, está escrito as coisas que brevemente devem acontecer. Qual o sentido de você pegar isso e jogar milênios depois? Percebe que isso não faz sentido nenhum. O fim de todas as coisas está próximo. Estava próximo dos tempos deles ali. Portanto, sejam criteriosos, sóbrios, dediquem-se à oração. Tiago 5, versículo 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração. Olha só. Pois a vinda do Senhor está próxima. Ou vai ser séculos depois? É isso? Não. Eles tinham noção, eles não sabiam exatamente quando seria. porque ninguém sabia, mas eles tinham a exata noção, porque Jesus, obviamente, deixou isso claro para eles, tá? Que estava próximo, vai acontecer, porque Jesus falou, gente, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, obviamente, os discípulos de Jesus ouviram aquilo ali, né? Esse raciocínio de Jesus, e pensaram, bom, então está próximo, se vai ser na nossa geração ainda, está próximo. Então a vinda do Senhor está próxima. Vocês percebem? Então não tem sentido raciocinar o apocalipse no futuro. Ah, Cristiano, mas arrebatamento? Mas e a transformação? Mas e ressurreição? Mas, como eu falei, há uma lista de escatologia consumada, de estudos, o link está na descrição do vídeo, é, para quem está pela gravação. Se você não assistiu nenhum ainda, vá pelo menos do 1 ao 6. Faz uma maratona, do 1 ao 6. Aí Deus vai abrir o seu entendimento. Aí depois você continua no seu ritmo. Vai um dia estudo 7, pula um dia estudo 8. E assim você vai crescendo em graça e assista a todos que estão nessa lista aí, tá? Então, abençoados, tudo já foi consumado. O fim dos tempos já aconteceu. Jesus disse que seria na destruição do templo, que aconteceu no ano 70. Então tudo já foi consumado. Tá? Só que aí fica essa pergunta, ah, por que estamos aqui então? Bom, como já vimos, estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Ele criou a terra para ser eterna e ele criou a terra para ser habitada. Mas olha só, nós já chegamos ao ponto, e não foi uma vez não, várias vezes, de nos perguntarem assim, ah, irmão Cristiano, então se tudo já foi consumado, eu tenho que obedecer e seguir essa doutrina? Gente, sinceramente, eu não sei o que está sendo pregado por aí em termos de graça. Eu sei que muita loucura está sendo pregada aí. Não só no meio do sistema religioso, mas até no meio da graça. Tem muita loucura sendo pregada aí. Mas eu não sei de onde as pessoas tiram esse tipo de pergunta. Eu não sei o que as pessoas estão assistindo, estudando por aí, que isso me preocupa muito. Amado, como é que alguém pode perguntar se eu tenho que seguir a sã doutrina? Como é que alguém que é filho de Deus, se é que é filho, né? Se é que é filho, escolhido desde antes da fundação do mundo, pode questionar a importância da sã doutrina? Mas eu recebo isso muito por e-mail, vários e-mails, comentários no YouTube, várias vezes. Ah, mas já foi consumado, então eu tenho que obedecer a sã doutrina? E já veio gente afirmando, ah, irmão Cristiano, não tem que obedecer a sã doutrina é só para aquela época. Ué, amado, peraí. De onde você tirou essa ideia? Eu me preocupo, amado, com o que tem sido pregado aí. Eu me preocupo. Complicado, né? Mas enfim, deixa isso de lado. Olha só esse raciocínio interessante aqui do apóstolo. Por que a pregação da graça, no meu modo de ver, ela é eterna? Primeiro, como já vimos, porque a terra é eterna e ela sempre será habitada. Se ela sempre será habitada, sempre haverá, então, filhos de Deus na terra, que precisarão da sã doutrina, da pregação da graça, para se libertarem, para conhecerem a obra de Jesus. Observe aqui, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nova versão internacional, eu vou ler do 5 ao 7, versículo 5. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Aqui Paulo está falando, obviamente, diante da cruz. Eles estavam mortos, espiritualmente mortos em pecados, né? Pela graça vocês são salvos. 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora veja a revelação interessante que tem no 7 aqui. Olha só. Para mostrar, olha, observe bem, nas eras que hão de vir. Observe isso. Algumas versões bíblicas aparecem assim, para mostrar nos séculos vindouros. Sempre está no plural isso aqui. Porque é plural mesmo. Então são eras, são séculos, são períodos posteriores ao que havia acontecido ali, né? A salvação, aquele período de transição, depois viriam o quê? Eras futuras, séculos vindouros. Meu irmão, vocês estão percebendo a revelação que há aqui? Nós podemos entender que nós hoje estamos incluídos nesse raciocínio das eras que haviam de vir. Porque nós estamos vivendo as eras, né, um tempo, vamos dizer assim, posterior à consumação de todas as coisas. Então Paulo está dizendo, olha, nós fomos salvos pela graça, para mostrar, ou seja, para que isso fique registrado, e para que as eras futuras, os séculos vindouros que hão de vir, veja bem, aqui os séculos ainda estariam por vir, porque eles estavam antes da consumação de todas as coisas. Nós já estamos vivendo esses séculos ou essas eras que haviam de vir. Vocês estão percebendo? Então, nós estamos incluídos nisso aqui que Paulo falou, o nosso tempo, né? Para mostrar nas eras que hão de vir, nos séculos vindouros que já vieram, nós estamos vivendo um desses momentos, a incomparável riqueza da sua graça. Então, amado, veja bem, a graça de Deus é para ser conhecida em todas as eras que haviam de vir. Vocês estão percebendo o ponto que nós estamos vendo aqui? Então não tem essa história de, ah, sã doutrina para aquela época, ah, nós não temos que obedecer, não temos... Gente, cuidado com o que está sendo pregado aí. Tem muita loucura sendo pregada aí, vocês têm que ter cuidado com isso aí, amado. O Paulo deixou claro, nós fomos salvos, isso vai ficar registrado, isso que aconteceu conosco, para que a riqueza dessa graça seja conhecida nas eras que hão de vir, tá vendo? Para mostrar, ou seja, para que as gerações que virão no futuro conheçam essa riqueza da graça, pegou, né? Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Perceberam o entendimento? As eras, as gerações, os séculos que viriam depois da consumação de todas as coisas. Note que são séculos, são eras. Então, é o quê? É a continuidade da vida na Terra, meu irmão. Porque o fim do mundo, ou seja, o fim dos tempos, o fim daquele Aion, não era o fim da vida na Terra. Era o fim do mundo judaico, era o fim da lei, era o fim do antigo pacto. Vocês estão percebendo o ponto? Então, a vinda de Jesus trouxe o fim dos tempos, ou seja, daquele tempo, daquele aion, para que a vida posterior àquele acontecimento seguisse sem a necessidade da lei. Hoje nós vivemos sem necessidade da lei, ainda que muitos, infelizmente, insistam em cumprir obras de lei, enfim, por falta de conhecimento e tudo mais, por manipulação do sistema religioso, mas o fato é que nós não precisamos mais de nenhuma lei de Moisés, nada disso, porque vivemos o tempo pleno da graça. Nós somos essas eras, nós somos uma, né, uma dessas gerações, um desses séculos, estamos vivendo, entende? E conhecendo a graça. Então Paulo falou, olha, para mostrar lá nas gerações que virão, porque a vida na Terra vai continuar, né? Haverá sempre pessoas, porque a Terra foi feita para ser habitada. Então esse conhecimento de Cristo tem que ser propagado também nas futuras gerações. Amado, eu acho que está muito claro, né? E eu pergunto para você, amado irmão, amada irmã, qual é o único meio de se conhecer a graça? É conhecendo Cristo. E como que se conhece Cristo? Nós conhecemos Cristo através do Evangelho. Então a pregação da graça é eterna, porque a Terra é eterna, porque sempre haverá gerações, porque a Terra foi feita para ser habitada. Entende? Só que na Terra existem muitos enganos. Muitas filosofias que são contrárias ao Evangelho. Muitos raciocínios, né? Paulo chama de fortalezas, né? Que são raciocínios implantados na mente das pessoas. Então, muitas filosofias que são contrárias ao que Deus revela na sua palavra. Muitos falsos evangelhos, muitos raciocínios errados, muitas doutrinas que não são sãs. O que é uma coisa sã? Uma coisa sã é uma coisa saudável, né? Então, existe a sã doutrina, que é a palavra da graça, e existem doutrinas que não são sãs. E no mundo está cheio delas aí. Então as religiões, o cristianismo. Veja, o cristianismo é uma religião. Em todos os seus segmentos. É coisa humana. Tá? Os ismos, de maneira geral, não são positivos, né? Então o cristianismo é só mais um dos ismos aí. Tá? O cristianismo é uma religião. Fala de Cristo? De certa forma fala, mas não fala do evangelho verdadeiro. Tá? Por isso a importância da pregação da graça, para que esse entendimento chegue no povo de Deus, naqueles, obviamente, a quem Deus quiser revelar. Agora, para que as gerações futuras em relação, né, ao que Paulo escreveu, e também as futuras em relação ao nosso tempo, claro, que a terra é eterna, para que essas gerações tenham o privilégio que nós temos de conhecer Cristo e, consequentemente, conhecer a sua obra e conhecer a sua graça, as riquezas da sua graça, como Paulo falou aqui, é preciso que haja pregação de Cristo. Vocês estão percebendo? É só por meio do ensino que Cristo é conhecido, ou seja, a sua obra é conhecida e, consequentemente, a sua graça é exaltada. Colossenses capítulo 2, vamos ler aqui do 2 ao 7. Vamos lá. Esforço-me para que eles aqui, Paulo está citando no contexto, os irmãos de Laodiceia, tá? E Paulo fala assim, todos aqueles que ainda não me conhecem pessoalmente. É isso que Paulo está citando no contexto. Os irmãos de Laodiceia e todos os irmãos que me conhecem por carta, mas nunca me viram pessoalmente. Esforço-me então para que esses irmãos sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Olha só, amado. A fim de conhecerem. Pegou? Paulo está dizendo, olha, eu me esforço para levar essa doutrina para que o povo do Senhor tenha toda a riqueza do pleno conhecimento. De modo que eles venham conhecer plenamente o mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? A saber, Cristo. Hã? 3 e 4. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Que coisa maravilhosa, né? Eu lhes digo isso para que ninguém os engane, olha aí, amados, com argumentos aparentemente convincentes. Gente, vamos lá. O que mais tem no mundo são argumentos aparentemente convincentes. Se você entra em qualquer denominação chamada igreja, você vai encontrar ali um argumento. E se você não tem preparo na palavra, você vai receber aquele argumento e para você ele vai ter uma aparência de ser algo convincente. Porque, amado, qualquer denominação que você entrar, vou visitar ali a denominação X do meu amigo. Qualquer lugar você vai encontrar alguém eloquente pregando. Alguém que sabe falar, alguém que domina a técnica da oratória. E o cara vai ser convincente. Só que isso se chama sofisma. Tá? Os sofismas são argumentos aparentemente verdadeiros. São argumentos que eles têm uma aparência superficial de verdade, mas quando você vai na base do argumento, do raciocínio lógico, eles não têm fundamento. E isso é sofisma. Então Paulo está falando, gente, o meu cuidado com a igreja aqui é que eles não caiam em argumentos que parecem verdadeiros, eles têm uma aparência de serem convincentes, mas eles não são a verdade. Pegou, né? Versículo 5. Porque, embora esteja fisicamente ausente, eu estou presente com vocês em espírito. Maravilha, né? É como nós aqui, nós estamos aí fisicamente separados pela internet, mas em espírito nós somos um, amados. Estamos reunidos em espírito. Tá? Nós somos a igreja do Senhor. Muito bem. E alegro-me em ver que vocês estão vivendo em ordem. E como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Que lindo, né? 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, como que eles receberam a Cristo? Por meio da graça. Né? Eles receberam por meio de Paulo. Então, da mesma maneira que vocês receberam, continuem a viver nele. Ou seja, em outras palavras, vocês receberam a revelação da graça e conheceram Cristo em, por meio da graça, vivam assim. Não se desviem do evangelho, não deem ouvidos a outras doutrinas. É o que Paulo está falando. Agora veja o 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram o quê? Ensinados. Como que a pessoa conhece Cristo e, consequentemente, exalta e conhece as riquezas da sua graça? Como? Através do ensino, através da pregação do genuíno evangelho, transbordando de gratidão. Pegaram aí? A importância do ensino para que a igreja seja edificada? Não há outro meio, amado, de se conhecer Cristo. Só se conhece Cristo e, consequentemente, a sua graça, a sua obra, tá? Por meio do ensino. E como nós vimos, o apóstolo Paulo deixou claro que as gerações futuras, as eras vindouras, os séculos vindouros, né? As eras que haviam de vir depois da consumação de todas as coisas, tá? Essas eras também tinham que conhecer Cristo. Paulo disse, nós fomos salvos pela graça para isso, para no futuro mostrar a riqueza dessa graça, para que as gerações futuras conheçam essa riqueza. É só por meio do ensino. Por isso, nós aqui defendemos a ideia, para mim, muito clara, de que o evangelho da graça, ele é eterno. A pregação da graça, o ensino da palavra da graça, ele é eterno. Nós estamos hoje pregando a graça aqui, amados, plantando sementes dessa palavra para que as outras gerações continuem pregando. A nossa geração vai passar e os irmãos mais novos vão receber dos seus pais, por exemplo, né, ou dos seus avós, ou de quem quer que seja que vai passar esse conhecimento, e vão surgir novos pregadores, novas pessoas ensinando para as gerações futuras. E as gerações deles também vão passar, e eles vão continuar plantando essa semente, e sim, assim a palavra vai avançando. Quando eu comecei, por exemplo, a pregar a graça um pouco mais de 20 anos atrás, o evangelho da graça era muito menos difundido do que é hoje. Hoje ainda é muito pouco, né? O evangelho da graça ainda é muito pouco difundido, principalmente quando você se compara com o sistema religioso, que ainda é muito grande, né? Mas se você comparar o que se falava da graça 20 anos atrás, ou até mais do que isso, com o que se fala da graça hoje, olha o avanço que nós já tivemos. Então nós estamos no caminho certo, ensinando a graça para que essa nossa geração aqui conheça os mistérios de Deus, o mistério de Deus que é Cristo, conheça a obra de Cristo, conheça a salvação pela graça. Entende? Através do ensino. Então, nós estamos aqui cumprindo o propósito de Deus, que é habitar a terra. Esse sempre foi o propósito de Deus. E estamos cumprindo esse segundo propósito, vamos dizer assim, de levar o conhecimento de Cristo para gerações futuras. Glória a Deus por isso, né? Vocês percebem, então, que a pregação da graça é eterna, que a sã doutrina é eterna, ou seja, o fim dos tempos já passou, que era o fim daquela era da lei, o fim do antigo pacto, o fim do templo de Jerusalém, o fim do velho Aion, né? do império das trevas, que é aquele período de pecado, de engano, de ausência do Espírito Santo, tudo isso acabou. Só que nós estamos aqui agora seguindo o propósito de Deus, habitando a terra e levando o conhecimento dessa palavra maravilhosa. Mas por que, irmão Cristiano? Ah, tudo bem, mas o pessoal já está salvo, a salvação já foi consumada, tudo já foi consumado. Por que eu tenho que pregar? Justamente, nós falamos agora há pouco, né, das filosofias humanas que são contrárias ao evangelho, os falsos evangelhos, as mentiras, as religiões, todo o engano, o ateísmo. Percebe? A nossa luta em pregar a verdade de Cristo é para combater tudo isso. Não é pregar, as pessoas têm essa ideia ainda, como elas acham que as coisas ainda vão ser consumadas. Então as pessoas têm essa ideia de que estão pregando para salvar as pessoas para a eternidade. Para que as pessoas tenham a vida eterna. Gente, a vida eterna já foi consumada. A salvação já foi consumada. Quem é salvo, sempre salvo, ponto, acabou. Só que isso é salvação em termos de vida eterna. Só que existe, como nós já estudamos, e eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, pelo menos um estudo sobre isso, sobre a salvação da mente. Tá? Vou deixar pelo menos um, eu vou deixar aí no link. Além do link da escatologia consumada, vou deixar um link sobre salvação do entendimento. Para vocês entenderem, quem não entendeu ainda, que a pregação do evangelho não é para salvar para a eternidade, é para salvar o entendimento do Filho de Deus, de modo que o Filho de Deus venha exaltar a graça, venha conhecer a obra de Cristo, né? Conhecer a riqueza da graça, como nós vimos Paulo falar, e possa então servir a Deus em espírito e em verdade, angariar seus galardões, fazer a obra que Deus, a obra perfeita, não obras de lei, não obras religiosas, mas a perfeita obra de Deus, que Deus preparou de antemão para nós. Tudo isso é possível com a mente liberta do engano. Por isso nós pregamos, para libertar, para destruir fortalezas. Eu quero encerrar então com 2 de Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Também Nova Versão Internacional. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Fortalezas são construções mentais, vamos dizer assim. Né? São fortalezas na mente do povo. 5. Destruindo argumentos. Algumas versões bíblicas aparecem raciocínios. Também pode ser traduzido por isso, né? Então, o que é destruir fortaleza? Fortaleza é o quê? São raciocínios. Tá? São argumentos. Destruímos argumentos, raciocínios. E toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amados irmãos, quantos conhecimentos no mundo hoje, por exemplo, são contrários ao conhecimento de Deus? Vocês percebem que a nossa luta é essa? É para salvar o entendimento daquele filho de Deus. Os filhos de Deus, os eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo, etc., os que pertencem à vida eterna, à salvação, uma vez que a salvação já foi consumada, eles são salvos, sempre salvos. Eles já têm a vida eterna. Eu não prego para trazer vida eterna para ninguém. Jesus já trouxe. Eu prego para trazer a libertação da mente desses eleitos. Vocês estão percebendo o ponto? Eu quero destruir os argumentos, as fortalezas, ou seja, as religiões, o pentecostalismo, o tradicionalismo do cristianismo, o catolicismo, espiritismo, todos os ismos aí, né? Já falei do ateísmo? Se eu não falei, se já falei, falo de novo. Destruir essa maldição chamada ateísmo, o cientificismo, né? Que tudo hoje é ciência, 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 e a Bíblia fica de lado. Então vocês estão percebendo? Tudo isso são raciocínios, são fortalezas na mente do povo. O nosso trabalho, então, em pregar a graça é para destruir esses raciocínios. Assista aí o estudo que eu vou deixar aí sobre salvação da mente, tá? Destruímos argumentos ou raciocínios e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Que maravilha. Está percebendo? A função da pregação do evangelho é tornar os pensamentos obedientes a Cristo. Entende? Não é salvar ninguém para a eternidade, não é trazer vida eterna. Tá? Se você estudar aí esse ensinamento de... esse estudo nosso, né, de salvação da mente, você vai entender isso com um pouco mais de profundidade. Tá? Para quem não entendeu ainda. Salvação já está consumada, a vida eterna já é uma realidade. Já estamos em condição de vida eterna, todos nós. Tá? Só que o Evangelho da Graça, além da vida eterna que nós já temos, o Evangelho da Graça trouxe a libertação da nossa mente. A libertação, a salvação da nossa alma no aspecto do entendimento. A nossa alma ela é muito complexa, né? Nós já estudamos algumas vezes sobre a alma aqui. Ela é extremamente complexa, tem muitos desdobramentos, e um deles é o conhecimento. Né? E a palavra do Evangelho traz essa libertação. Ela destrói as fortalezas, os raciocínios, os argumentos que são contrários ao conhecimento de Deus. Então, meus amados irmãos, a pregação do Evangelho é eterna. Nós estamos aqui pregando, plantando as sementes dessa palavra, e as gerações futuras vão continuar, em nome de Jesus, o nosso trabalho, para que a graça seja eternamente, eternamente, exaltada nessa terra e também no paraíso, para a honra e glória do único que é digno de ser honrado e glorificado, o nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado.